três livros e um belíssimo filme de 1946 de Edmund Colvin, chamado O Fio da Navalha. O Fio da Navalha é um clássico. Teve várias versões. Ele tem como base a obra do escritor William Somerset Maugham. O livro do William Somerset surgiu 2 anos antes apenas, em 1944. Logo depois viria o filme, um filme muito bonito, que conta a história do Larry, um rapaz que, naqueles anos 30, início dos anos 40, não se achava nas nomenclaturas da época. Não se sentia adequado para o mundo no qual ele estava inserido nos Estados Unidos. Então ele questionava muito a sociedade. Ele não achava que, como jovens da época dos anos 30 e início dos anos 40, aquela efervescência, aquela busca pelas coisas, ele não tinha nada a ver com isso. E ele sai pelo mundo à procura de identidades, de verdades, em que acreditar de fato. Com o filme, conversaremos a obras do Carlos Heitor Coni, Quase Memória. Esse é um livro de 2006, no qual o Coni, na apresentação, nos diz que ele mistura aqui coisas que são verdadeiras para ele, com coisas que ele inventou, e isso inclui também personagens fictícios. Então, daí o título Quase Memória, né? Uma obra muito bonita do Carlos Heitor Coni. Também veremos um dos principais pensadores do final do século passado, o Jean-François Lyotard, que escreveu A Condição Pós-Moderna. Esse livro é de 1979, uma das obras muito importantes deste pensador, mostrando que as verdades estavam sobre forte tração, sobre forte encaminhamento para outras disposições, e chamava atenção para isso. Por último, um escritor sulista, Charles Kiefer, uma obra de 1982 chamada Caminhando na Chuva, uma obra inspirada, muito bonita, na qual ele escreve como quem conversa com o leitor, como se estivesse num dos cafés da linda capital gaúcha e estivesse contando sobre sua vida, suas coisas, seu mundo, sua existência. Muito bonito. Linguagem informal. Parece um garoto conversando na época. Charles Kiefer era um menino quando escreveu isso. E conta muito daqueles anos 70, da geração que vivenciou, que era adolescente naqueles anos 70. Muito bem. Vamos iniciar então conversando sobre alguns elementos em torno de verdades. Como surgem as verdades? Como surge aquilo que uma pessoa traz ao consultório que ela considera uma verdade? Por exemplo, algumas pessoas colocam no consultório que elas têm certeza de que para elas as coisas sempre são difíceis, que nada elas alcançam sem muito sacrifício, muito trabalho, que sempre foi assim. Outras pessoas colocam no consultório que elas, desde sempre, ficam confusas quando precisam colocar aquilo que de fato elas sabem, acreditam. Como isso se forma? Como as verdades surgem em cada pessoa? Existe um modelo para todos nós? Provavelmente não. Provavelmente, segundo o que se acompanha durante a historicidade de uma pessoa, há várias formas e modos de construção de verdades para cada um de nós e, às vezes, várias formas para a mesma pessoa. Um exemplo disso, para algumas pessoas, a verdade surge por autoridade. O avô disse, o pai falou, e o jovem, a criança, tomou aquilo como fidedigno, verdadeiro e passou a adotar. Por exemplo, que nunca se deve falar algo que não é correto e verdadeiro diante de pessoas. tomou isso do avô e do pai. Outros não tomaram de uma autoridade alguém que eles respeitavam ou admiravam. Outros formaram suas verdades a partir da própria experiência de vida. Experiência toda pragmática, alguns construíram suas verdades e só tomam como verdadeiro elementos pragmáticos construídos pela experiência. Outros constroem suas verdades por afetividade. Então, as verdades têm muito a ver com aquilo que emocionou, que tocou o coração dessa pessoa. Outros constroem suas verdades ainda por caminhos mais distantes. Alguns constroem por amálgamas. Estas verdades duram uma vida inteira? Ultrapassam a dimensão de uma vida? Como saber? Acompanhando a historicidade de cada pessoa, nós nos deparamos com alguns fenômenos. Às vezes, há verdades de curtíssima duração, fôlego muito pequeno. Criança aos 8 anos acredita em algo, aos 10 ela já não acredita mais, porque a vovó lhe disse que aquilo tudo era invencionice, que não há nenhum Papai Noel, há só uma festa para o Papai Noel. E então, Papai Noel morreu. Outras verdades, às vezes, duram uma vida inteira. Algumas verdades trocam sua natureza, sua proporção, sua dimensão com outras coisas. Mas tudo isso pode parecer um palavreado, até que nós encontramos a historicidade de uma pessoa. Vamos dar uma olhada, como uma ilustração. O Charles Kiefer nos conta nesta obra a vida dele. E é um livro no qual há uma mistura de personagem, autor, ficção. Ele começa escrevendo para os seus leitores: "Eu tenho a imaginação pobre e não gosto de romances de aventura, exceto de Dom Quixote e de La Mancha. É a minha própria vida que eu pretendo contar aqui, recuperar a infância que se foi e a adolescência que nem vi passar." Por favor, observe como as verdades então surgem no caminho da historicidade. A pessoa não para. Pinça uma frase separada de tudo e coloca: "Eis aqui uma verdade." Elas usualmente surgem dessa forma, no enredo, na narrativa. Por vezes, a própria pessoa não se dá conta de que está trazendo algo que para ela é profundamente verdadeiro e vital. É assim que essas questões surgem. Aos poucos, elas confirmam, aos poucos, elas ficam para trás. Há verdades muito delicadas, elas não resistem sequer à narrativa, morrem. Outras, com a própria narrativa, se fortalecem. Precisamos observar como se passa em cada pessoa. Ele disse que ele tem a imaginação pobre, que não gosta de romances. Como ele sabe que ele tem a imaginação pobre? Ele comparou com a de alguém? Ou ele acha por ela mesma ser pobre? Como ele constituiu essa verdade? Isso é uma verdade ou é só uma impressão? Algo como uma literatura de passeio, que um comentário periférico que não tem maior influência. Nós não sabemos. Para termos um maior conhecimento sobre isso, somente acompanhando a historicidade, aprofundando com ele, aí saberemos, provavelmente, a que se refere tudo isso. Algumas páginas depois, Charles Kiefer diz: "Eu penso que o meio influencia na formação da personalidade, não influencia? Droga, mas isso é um comentário que eu devia fazer mais adiante. Recém estou começando o livro." No livro inteiro ele faz isso. Ele mesmo se autoriza, se desautoriza, se perde. Ele coloca: "Ah, eu disse que ia falar sobre a minha avó, estou falando sobre o meu avô", ou o contrário. O tempo todo ele faz isso no livro dele. O que faz, aliás, questionar ainda mais essas verdades. Não é? Você diz: "Bom, mas então isso, essas verdades que surgem por estar nesse embaralhamento todo, elas ainda são verdades? Ou às vezes são um efeito acústico, um efeito de narrativa e não são propriamente verdades?" E de novo, nós não sabemos. Somente no aprofundamento desses elementos que nós saberemos se de fato elas são verdades ou se são outra coisa. Além disso, mesmo sendo verdades que habitam a pessoa, nós não sabemos qual a dimensão, qual o efeito que produzem na pessoa. Algumas pessoas passarão por uma cirurgia muito grande e arriscada, e pouco antes elas dizem aos familiares, aos médicos, que elas têm certeza que não sobreviverão à cirurgia. Estão convictas disso. É como se elas já estivessem morrendo antes mesmo do ato cirúrgico. E, no entanto, o que acontece para muitos? Voltam para casa, melhoram, e aquela verdade não teve qualquer significação maior, a não ser uma grande preocupação que causou em todos. Outras vezes não é assim que isso ocorre. Não é? Para algumas pessoas, dependendo de como uma verdade está na estruturação geral da pessoa, ela pode ter uma força arrebatadora, causando inclusive fenômenos alucinatórios e outros. Há que se ter cuidado com esses elementos, né, da alma humana. Depois nós retornaremos ao Charles Kiefer. Precisamos aprofundar. Há muitas complexidades aqui. Vamos ver algumas dessas primeiras complexidades. Eventualmente, verdades concomitantes, elas podem passar por sobreposições. Uma pode eclipsar outra, podem anular. Uma verdade pode anular uma outra verdade. E muitos outros fatores disso. Vamos ver um desses elementos que não são raros no âmbito da clínica. Um pai e uma mãe coloca durante a sua historicidade que homens ou mulheres, por exemplo, têm muito pouco valor porque mentem, porque maltratam, porque o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, eles trazem muitos problemas, não são dignos de confiança, e a pessoa arremata dizendo que jamais amaria um homem ou uma mulher. Muito bem. Este, que assim nos disse, pouco tempo depois é pai de um menino, de uma menina. Sendo pai, ele percebe que está amando essa criança muito, muito. Essa criança praticamente ocupa a maior parte da inspiração que essa pessoa agora tem. Ora, mas ele não nos disse, e foi cabal, foi contundente na sua afirmação, categórica, dizendo que nunca amaria um filho, uma filha que tivesse? Como entender este aparente paradoxo, uma vez que agora ele tem um filho, uma filha e ama profundamente? O que houve? Há muitas explicações aqui e há muitos dilemas que surgem por aqui. Observe que, por vezes, ele não se dá conta. E se vamos enraizar para saber o que está acontecendo ali, por vezes ele não considera aquela criança um filho, uma filha. Considera uma alma gêmea, considera um ser angelical que veio para acompanhá-lo em vida, outra coisa assim, o que desfaz o paradoxo. Outras vezes não. Outras vezes considera um filho, uma filha. E quando confutado sobre isso, não sabe explicar, não sabe dizer o que se passa. Alguns buscam justificativas que só aprofundam o paradoxo. Outros separam os elementos, singularizando, dizendo, não, mas aqui é diferente, este caso é diferente. O que quebra aquela verdade ampla e universal que tinha até então? Um fenômeno que mostra que verdades, quando se encontram entre elas, conversam, isso pode gerar todo tipo de situação. Desde a quebra das verdades, associação das verdades, complementações e outros fatores, né, que só saberemos acompanhando, estudando o que está se passando com aquela pessoa. Às vezes isso não é confortável. Algumas pessoas acordam diante disso e dizem que não acreditam mais nelas mesmas, que algo quebrou e elas não sabem o que fazer com isso. E nem sabem a que atribuir tal coisa. O que aconteceu? Aconteceu que, às vezes, no embate dessas verdades, isso pode ocorrer, não é? Causando questões de grande monta. Sobre a questão de sobreposição, eclipses de verdades, tudo, o Carlos Heitor Conina Sobre nos dá um exemplo muito apropriado a respeito disso. Ele confunde muito. O Carlos Heitor Conina, na história dele, conviveu muito com a igreja, com os padres, e ele coloca seminário, né? Então ele coloca muito essas questões. E aqui no livro, uma boa parte, ele diz que o pai dele e o padre eram tão próximos em algumas coisas que às vezes ele coloca um em relação ao outro como sendo quase uma continuidade de uma pessoa. Vamos acompanhar de perto isso. No início, ele coloca como vários elementos espalhados, esparramados, que parecem até muito improváveis de compor as verdades que se construíram, fazem parte delas também. Ou seja, por vezes você vai construir uma verdade que você gosta muito de uma cidade, e, no entanto, não se dá conta que algo muito distante, aparentemente sem relação com isso, como, por exemplo, um passeio pelo campo, o aroma do campo, contribuiu para que você gostasse dessa cidade por linhas indiretas. É o que ele coloca aqui logo na abertura do trabalho. Vamos ver a questão do aroma, como ele coloca. Sobre a minha mesa de trabalho, o embrulho envelope parece cheirar mais e melhor. Eu nem preciso aproximar o rosto, sinto-lhe o cheiro de alfazema, mas logo eu desconfio que, continuando a contemplá-lo, começo a sentir dentro do cheiro maior outros cheiros menores que identifico como dele, embora em escala diferente. Um cheiro vivo, mas distante, da brilhantina que ele usava, um potezinho pequeno e redondo, com um bonito rótulo dourado. Eu não esqueci o cheiro, mas não lembro o nome, era provavelmente francês. O padre tirou dele a brilhantina e levou-a para o quarto, não deixava que os meninos tivessem coisas assim. E um dia o Carlos Heitor Coni vai buscar algo no recinto, no aposento do padre. O que que ele encontra lá? Desde a bola de brinquedos das crianças até esses potezinhos. Detalhe: o pote estava vazio, alguém usou a brilhantina toda. Ah, não é essa a primeira vez, escreve Carlos Heitor Coni, nem será a última, que associo meu pai ao padre Cipriano. Um continuou o outro, e apesar das diferenças e contrastes, eram mais que semelhantes. Apenas o padre Cipriano, quando recitava Homero em grego ou Horácio em latim, sabia o que estava fazendo. Meu pai embromava, volta e meia rosnava uns versos que apressadamente podiam ser considerados franceses. Observem composição, sobreposição, eclipse e outros elementos que compõem verdades. E como isso obedece perspectivas e parâmetros muito complexos, por vezes uma pessoa pode ficar surpresa e ter dificuldade de justificar o que ocorre que ela tem determinada verdade. Por exemplo, algumas pessoas dizem: ah, não, eu acho que as coisas boas só podem estar no mar, ou as coisas boas só podem estar nas montanhas, ou as coisas boas somente podem estar nas campinas verdejantes. Se indagarmos a origem dessas verdades, talvez a pessoa não saiba justificar. Uma das explicações é este amálgama que vimos em Carlos Heitor Coni. São diluições que vão acontecendo ao longo da vida até que se formam e se cristalizam numa verdade. Isso pode acontecer. E ao acompanharmos a historicidade da pessoa, por vezes, não sempre, teremos acesso a esses elementos. Algumas verdades constituem aspectos nocivos para algumas pessoas, causam grande atrapalho e muitos problemas na vida delas, e até chegando a serem impeditivas para a continuidade da vida, dos projetos da pessoa. E quando trabalhamos essas questões, estamos em muitos impasses e muitas perguntas. O que fazer a respeito? Podemos destituir uma verdade que é falaciosa, que é nociva à pessoa? Mas e se a pessoa construiu muitas coisas importantes a partir dessa falácia e que associadas a elas podem também ruir? A decisão será do filósofo? Provavelmente não. A decisão será às vezes nem mesmo da pessoa, mas na conversação a partir da historicidade dela. Às vezes as resoluções se precipitam, tomam outros caminhos. Portanto, o acompanhamento diligente, cuidadoso de tudo isso sempre está na pauta do dia, dessas coisas que estamos tratando. Gostaria de partilhar a tela com vocês para mostrar um momento desta obra, um clássico de William Somerset Maugham, sobre. Esta obra, O Fio da Navalha, que conta a história do jovem Larry, que buscava as verdades profundas, que ele não encontrava na sociedade dele. Ele não achava que fanfarronice, exposição, parecer ao invés de ser, eram o caminho. No entanto, ele amava muito esta moça com quem ele vai conversar, e era amado por ela. E ela queria que ele ficasse, que ele trabalhasse, que ele produzisse como os jovens norte-americanos da época, que fizesse tudo que os outros faziam. E ele não conseguia. Ele estava em busca de uma verdade. Vamos ver então o que se passa nesse pequeno trecho.
Oh, Larry, don't talk like a fool. You can't live without money.
I have a little. That's what gives me the chance to do what I want.
You're making it very difficult for me, Larry.
I'm sorry, darling. I wouldn't if I could help it.
You can help it.
I make up my mind about things. It's so difficult to put into words. The minute you try, you feel embarrassed. You say to yourself, who am I to bother my head about this, that, or the other? Wouldn't it be better just to follow the beaten path and let what's coming to you come? And then I think of a guy I knew. A minute before, he was full of life and fun, and then he was dead. I've seen many men die, but this one was different. It was the last day of the war, almost the last moment. He could have saved himself, but he didn't. He saved me and died. So he's gone, and I'm here alive. Why? It's all so meaningless. You can't help but ask yourself what life is all about. Whether there's any sense to it or whether it's just a stupid blunder.
Depois da Primeira Guerra Mundial, este rapaz volta para casa e, por tudo que ele havia vivido, ele coloca em perspectiva com essa sociedade muito rica que surgia e ele não se encontra mais. E não sabe onde está essa verdade. Como construir esta verdade? No livro e também no filme, ele vai para a Europa, vive na França, depois vive na Polônia, trabalha em minas de carvão, uma longa trajetória, até ir para a Índia. E lá ele finalmente encontrará isso que ele busca. Uma verdade que não é fixa, que é em construção móvel, que já havia nos evangelhos aqui, na casa dele, mas ele precisou ir muito longe para ouvir de uma outra fonte, de uma outra voz, aquilo que estava tão perto dele. Este é um fenômeno que cada vez mais ocorre nos nossos dias. Houve uma flexibilização e houve uma consideração que causou muito impacto nos elementos ligados à verdade, tal qual a tínhamos até recentemente. E muitos filósofos se depararam com esse fenômeno e o estudaram. Um deles, Jean-François Lyotard, desta obra Condição Pós-Moderna nos dá uma ideia do problema que temos em mãos. Na opinião deste filósofo, ele diz: nossa hipótese de trabalho é a de que o saber muda de estatuto ao mesmo tempo que as sociedades entram na idade dita pós-industrial e as culturas na idade dita pós-moderna. Esta passagem começou desde pelo menos o final dos anos 50, marcando a Europa o fim de sua reconstrução. Muitas páginas depois, Lyotard aprofunda esse tema e coloca o problema do conhecimento da verdade na nossa sociedade, nas nossas mãos. E considerem, por favor, algumas pessoas não conseguem viver determinados ambientes e relações sem que a verdade esteja presente. Por exemplo, para alguns, se eles não souberem, bom, a verdade é o quê? Que temos aqui uma família, que temos aqui um acordo afetivo, de amor, etc. Essa é a verdade. Alguns não conseguem um relacionamento, constituir uma família, se não tiverem muito bem evidente o que isso é. Qual é a verdade dos elementos? Verdade. Isto é assim para mim. Constitui um elemento sobre o qual eu tenho convicção. Alguns não conseguem. E outros, aliás, peculiarmente não conseguem constituir uma família exatamente por ter uma verdade assim. Alguns se movimentam melhor quando não há o conceito e a noção de uma verdade, quando ela é difusa, dúbia. Vejam como cada pessoa se orienta no espaço da existência. E como recomendar uma forma ou outra, se cada um tem uma história diferente, um modo de ser diferente, uma constituição diferente. Lyotard nos escreveu: na sociedade e na cultura contemporânea, sociedade pós-industrial, cultura pós-moderna, a questão da legitimação do saber coloca-se agora em outros termos. O grande relato perdeu sua credibilidade, seja qual for o modo de unificação que lhe é conferido. Relato especulativo, relato de emancipação, etc. Pode-se ver neste declínio dos relatos um efeito do desenvolvimento das técnicas, das tecnologias, a partir da Segunda Guerra Mundial, que deslocou a ênfase sobre os meios da ação de preferência para a ênfase sobre seus fins, ou então o redesdobramento do capitalismo liberal avançado após seu recuo sob a proteção e aí, de um elemento capitalista dos anos 30 aos 60. Vivemos uma polarização muito forte e quando cito um autor de direita ou de esquerda, recebo muitos e-mails depois questionando. Nós somos filósofos, é do nosso ofício conversar com pensadores de esquerda, de direita, de centro. É do nosso ofício essa conversação. Não quer dizer concordância, discordância. É a arte da conversação. Isso que o Lyotard escreve aqui, apontando para o capitalismo, também existiu e existe no socialismo. Um problema, aliás, das mesmas proporções, que de acordo com a pontuação pesa mais para um lado ou para o outro. Um problema praticamente geral em nossa época. Ele diz: busca da causalidade como estas são sempre decepcionantes. Supondo que se admita uma ou outra dessas hipóteses, resta explicar a correlação das tendências referidas com o declínio do poder unificador e legitimador dos grandes relatos da especulação e da emancipação. Ele coloca que a industrialização, os serviços, a técnica, estes elementos, por vezes, ocupam o lugar do que nós colocávamos como verdade. Então, a ultrapassam, a destituem, refazem, e muitas pessoas olham para isso achando que ali está a verdade. E ali está uma técnica, um recurso para a construção de um automóvel, para a construção de um telefone. Não é? Só que num ambiente no qual a própria verdade se esvaiu, diante da mudança técnica industrial de serviços, rápida, fluida, e agora esse aparelho já não serve, agora é esse outro que vai se tomar lugar, e agora é o mais moderno, destituição das coisas, usa, joga fora, a verdade pode sofrer muito com isso. E algumas pessoas viciadas nesse processo, nessa vida industrial, por assim dizer, podem olhar para um outro ser humano, conviver com outro ser humano, assumindo que isso é uma verdade. Então, de maneira de uma licença poética, apenas como uma ilustração, alguns pensarão que o outro a outra pode ser trocado por uma com a metade da idade, já que está ficando agora muito velho, não passeia mais, não namora mais, não brinca mais, como se fosse uma peça industrial que pode ser usada, jogada fora. Imaginem o problema de confundir elementos técnicos com verdade. Não que às vezes não possam coincidir, mas a questão é o problema da ordem que isso causa. Lyotard, algumas páginas adiante, nos escreve o que segue. As delimitações clássicas dos diversos campos científicos passam ao mesmo tempo por um requestionamento disciplinar. As disciplinas desaparecem, invasões se produzem nas fronteiras das ciências, de onde agora nascem novos campos. A hierarquia especulativa dos conhecimentos dá lugar a uma rede imanente, por assim dizer, rasa, de investigações cujas respectivas fronteiras não cessam de se deslocar. As antigas faculdades desmembram-se em institutos, fundações de todos os tipos. As universidades perdem a função. Novas linguagens vêm acrescentar-se às antigas, formando os subúrbios da velha cidade. O simbolismo químico, a notação infinitesimal. Lyotard coloca que nesse emaranhado de coisas há muitos problemas. Olhem, às vezes, uma verdade que estava em andamento, estava em elaboração e trabalho por parte de uma comunidade, de uma pessoa, diante de uma nova disposição técnica, subitamente ela é colocada ao relento. Por exemplo, a maneira de lidar com pessoas durante uma pandemia. Então, estamos aprendendo cuidados, coisas que nem sabíamos mais, conhecemos dos livros, dos filmes, de relatos médicos. Precisamos reaprender, aprofundar, entender certas questões morais, éticas e outras que estavam esquecidas, afastadas. Subitamente, temos uma vacina disseminada, os povos encontram vacina, medicação, cuidado. E então, aqueles cuidados, aquelas aprendizagens todas podem simplesmente ser afastadas, uma vez que temos vacina, ou seria interessante que continuássemos aprendendo, até para a eventualidade de outras pandemias, que não desejamos, é claro, mas que somos, é passível de ocorrer. Então, nas trocas de técnicas, serviços, industrialização, muitas verdades que são mais lentas, demoradas, pedem por paciência, pedem por pesquisa, podem ser afastadas pura e simplesmente. O que tomará o lugar delas? Uma técnica? Como ele colocou, um elemento raso, sem uma investigação mais profunda? Podemos viver com isso? É com isso que estamos vivendo nesse momento? O que fazer a respeito? Bem, no consultório, muitas pessoas trazem verdades que para elas constituem questões fundamentais. Por exemplo, alguns dizem que não podem conviver com uma traição, que não conseguem perdoar, porque uma traição de alguém que amam, para eles é completamente em demasia em relação às demais coisas. E a pessoa lamenta, porque muito vai se perder agora por conta disso. Ela não gostaria de ter uma verdade tão dura e que ultrapassasse, inclusive, as demandas do coração, das buscas que estão em andamento. Por ela, se pudesse flexibilizar, tirar, conversar essa verdade, tentaria. mas não consegue. Esse é apenas um de muitos exemplos. Bem, o que fazer a respeito? Existe na nossa época um padrão não escrito, mas muito disseminado para muitas pessoas, que consiste em achar que pode flexibilizar, conversar, amenizar, complementar ou melhorar verdades a partir da racionalidade, dos elementos da causa, por que isso, por que aquilo, do elemento da razão. Em alguns casos isso é verdadeiro, em muitos não. Pessoas cujas verdades são constituídas por fatores afetivos. Elas constroem verdades que têm como elemento de constituição a afetividade. Elas só vão trabalhar em algo, só vão fazer algo, se relacionar com algo, etc., se isso tiver um elemento de afetividade. É assim que as verdades de algumas pessoas se constituem. Outras não. Outras só se envolvem com elementos de verdade se tiver intuição ou se tiver um elemento de espiritualidade e assim sucessivamente, sensações. Como então trabalhar estes elementos? Principalmente quando uma verdade, diante da história da pessoa, diante da sociedade na qual ela vive, é gravemente, é muito e intensamente nociva a essa pessoa. O que se faz a respeito? Pela historicidade da pessoa. Nós, aos poucos, provavelmente compreenderemos, em muitos casos, como isso se passa. Vamos ver, por exemplo, o Charles Kiefer na obra Caminhando na Chuva. Vamos ter isso como uma ilustração. Ele coloca que, durante toda a infância dele, muito ele coloca que talvez, se ele pudesse, se fosse possível, ele coloca sempre muito com dúvidas as coisas, mesmo as coisas que ele gosta e domina. Então ele diz, falar em filme, que é outra paixão minha, cinema, eu, se eu pudesse, ia ser cineasta. E muitas outras coisas ele escreve na história dele. A minha infância foi uma coisa simplesmente fantástica. Sei que este adjetivo soa meio bombástico, mas é o que eu vou fazer. Se realmente a minha infância foi do Arco da Velha, antes, porém, de entrar na história dos meus primeiros anos, vou fazer uma retrospectiva do meu passado familiar, porque acredito que não sou um cara que apareceu sozinho, isolado. Devo o que eu sou aos que vieram antes de mim. Observaram como surgem as crenças ao longo da vida? Observaram também como algumas crenças envolvem várias amarrações com outros dispositivos que numa conversa direta não alcançamos muitas vezes? E ao mexer e mudar, se for possível, em alguns casos, uma verdade, podemos estar criando muitos problemas, maiores até do que os que trouxeram a pessoa ao consultório. Por isso, toda prudência e cuidado no acompanhamento disso. Ele diz, infelizmente, não há na família um livro de registros ou coisa parecida, só tem uma velha Bíblia contendo parte da árvore genealógica. Tudo que eu sei da nossa história vem através da memória dos antepassados. E ele vai contar longamente, se perdendo sempre do assunto, como é peculiar nesse livro. Numa parte sobre isso ele coloca, vejam só como eu sou. Queria falar do meu avô e acabei falando da minha avó. É que atrás de um homem há sempre essa mulher, por menor que ela seja. E ela, minha avó, era bem mirradinha. Quer dizer, ainda ela é. Isolados do mundo, levaram a vida lá deles, sem sobressaltos. Ele acordando de madrugada, fazendo fogo, esquentando a água para o chimarrão. E ela tirando leite das vacas, alimentando os porcos e as galinhas. Ele sentado embaixo do cinamomo, cismante, sonhando, sei lá com que, outras mulheres que não viu e nem teve. Ela incansável, irrequieta, em constante atividade para não pensar jamais nos amores, que também não teve e sequer desejou. Como ele sabe disso? Houve algum indício? Ou ele inventou e encartou na historicidade como uma verdade? Minha infância, era sobre ela que eu deveria estar falando, ou ao menos foi o que eu prometi. Usei até um adjetivo bombástico, não usei? Acontece que eu precisava falar um pouco do meu avô e da minha avó para localizar o leitor. E principalmente para se localizar também, porque ele se perde completamente várias vezes aqui. À medida que, no entanto, principalmente no âmbito da clínica, estamos tendo maior fluência nestas constituições, como elas se passam, como se arrumam na alma humana, provavelmente maior é a possibilidade de interagirmos com isso. Algumas verdades quebram simplesmente diante de um elemento sensorial. Por exemplo, algumas pessoas, como no início falei, o medo da cirurgia, achando que não sobreviveriam. Por vezes basta que o médico, o cirurgião, mostre um vídeo com parte da cirurgia, como é feita, mostre alguns equipamentos. Por vezes isso é suficiente para quebrar uma crença, uma verdade que não tem um lastro que a justifique, a não ser o próprio medo, que pode aí sim causar vários problemas, até no pós-operatório dessa pessoa. Infelizmente, às vezes coisas assim são feitas de modo inadvertido, sem que se tenha um conhecimento, pode acontecer, não é? No fator cotidiano. Às vezes, sem querer, acabamos dizendo algo, fazendo algo que pode machucar uma pessoa, quebrando uma verdade que para ela é muito importante para seguir a vida. Por mais que tenhamos cuidado, isso pode ocorrer. Outras vezes, uma verdade é afastada mediante uma confutação via autoridade. Você leva até a pessoa a um professor, e o professor, como aconteceu, aliás, com Wittgenstein, não é? Que precisou conversar com seu professor e dizer: isso tudo que eu escrevi tem algum valor? Ou é só o devaneio de um jovem? E o professor querido dele, professor inglês, disse: tem valor. Vamos considerar com carinho tudo isso, e dali para frente, além de grandes amigos, tivemos mais um filósofo importante na história da filosofia. Ele precisou do princípio da autoridade desse professor. Um professor que para ele dizia muito, ele respeitava muito esse professor. Mas para outras pessoas não é nenhum desses dois modos. Para outras pessoas é diferente. Há pessoas que, diante de uma oração, conversando com Deus, com Jesus, elas mudam fatores internos profundamente. E outros, pelo mesmo caminho, nada conseguem. Como cada um de nós possui uma história única de vida, um modo de ser único, a maneira de descobrirmos se é de uma forma ou de outra, sempre por aproximação, com cuidado, com o trabalho da historicidade dessa pessoa, para podermos entender o que se passa, o que está acontecendo. Larry, no filme, e baseado nesta obra esplêndida, O Fio da Navalha, de 1944, ele, quando está na Índia, ele vai visitar um homem que medita, um sacerdote, alguém com profunda sabedoria, que vai dizer a ele o que ele encontrava nas páginas da Bíblia, nos Estados Unidos, onde ele morava, nos evangelhos, mas ele precisou atravessar o mundo, ir até a Índia, as montanhas da Índia, para ouvir as palavras de uma maneira muito próxima. Então, no momento dele, construir a verdade que o levaria para toda a vida.
I've come to learn. Ever since the war, I've been searching for something. Something that I've not been able to put into words. I've been told that from you I might find guidance.
God is the only guide. But perhaps if we talk, he may show me a way to help you.
To my friends, I'm a loafer afraid of responsibilities. I can't even make those I love understand what I'm after.
The very fact that you've taken the time to come this great distance in search of knowledge proves that you're not afraid of responsibilities. Even to admit that you want to learn is in itself courageous.
I've studied. I've traveled. I've read everything I could get my hands on. And nothing seems to satisfy me. Like everyone else, I want to succeed. I want to improve, but not necessarily in the terms of what the world calls success. Somehow I've lost confidence in the accepted values. I try to get excited at the prospect of settling down, minding my own business, and making good. But it only increases my urge to move on. I know that if I do find what I'm looking for, it will be something that I can share with others. But how to find it, and where?
All your restlessness and confusion are not unique, my son. The whole world is restless and confused. It will always be so. As long as men set their ideals on the wrong objects, there can be no real happiness until men learn that it comes from within themselves.
I know.
It is written that the wise man lives from within himself, which is from God, from within his own heart. This is the way of calmness, forbearance, compassion, selflessness, and everlasting peace.
That's not easy.
No. The road to salvation is difficult to pass over. As difficult as the sharp edge of a razor. But there's much we know, and all religions teach it. There is in every one of us a spark of the infinite goodness which created us. And when we leave this earth, we are reunited with it, as a raindrop falling from heaven is at last reunited with the seed which gave it birth.
Stay here with you.
Of course you may. Our life's very simple. There are books. We will talk together. You can even work in the fields if you wish. We Indians believe there are three roads that lead to God. One is the path of faith and worship. One is the path of good works performed for the love of God. And then there is a third path, which leads through knowledge to wisdom. You have chosen the way of knowledge. But you'll find in the end, my son, that the three paths are but one path.
Carlos Heitor Conif, em Quase Memória, ilustra também outros modos e passagens e complexidades. Por vezes, uma verdade vai se constituir a partir de uma rede de canais sensoriais, afetivos, intuitivos, racionais e tantos outros, que a pessoa, no decorrer da caminhada, vai encontrando, juntando e aos poucos vai formando o que para ela será uma verdade. Por exemplo, ele conta numa passagem quando um senhor italiano, pai dele fica muito amigo, eles vão fazer sociedade, vão trabalhar juntos, e ele conta. O nome desse senhor era Giordano, que um dia, tem a contragosto do pai, dá um cálice de vinho para o menino provar. Aos poucos eu me afeiçoaria a esse Giordano, capitão ou não, que passou a dividir com o meu pai o interesse pela fabricação dos perfumes, dos quais nenhum dos dois entendia realmente, e também pelos trechos de ópera, que os dois apreciavam como manifestação suprema do gênio humano. Naquela noite, era um desconhecido total para nós. Como fumava cachimbo e falava pouco, pouco ficamos sabendo a respeito dele. Tudo o que mais tarde viemos a saber foi fruto da imaginação do meu pai, que, aproveitando dois ou três elementos da misteriosa biografia do amigo, criou um ser fantástico, capaz de fabricar perfumes explosivos, confidente de Puccini, primeiro amante de sua irmã, de Eleonora, teórico do futurismo, que logo renegaria quando ela roubou-lhe o esboço do manifesto. Enfim, Giordano era alguém exilado em Niterói, um deus exilado, que meu pai descobrira com exclusividade e devorava com Gula. Giordano, e aí ele conta do episódio do vinho, tomou uma iniciativa. Com o cachimbo apagado no canto da boca, apanhou um copo, dele derramou um pouco de vinho e me ofereceu. O pai esboçou uma resistência. Garoto não deveria beber, ainda mais naquela hora da noite, mas Giordano tinha um ar de dono daquilo tudo, dos pós, dos fixadores, dos cheiros, dos vinhos da noite, do meu pai e de mim próprio. Brindamos os três a vitória alcançada. Meu pai ia fazendo um discurso, mas Giordano o calou com um simples olhar. Bateu o copo dele no copo do meu pai, inclinou-se para bater no meu e pronunciou sua segunda histórica palavra naquela noite. Viva! Este foi outro personagem que entrou na vida do garoto, que contribuiu com verdades, prudências, caminhos para a vida dele. Verdades constituem ainda nos nossos dias, e talvez por muito tempo, um dos alicerces de construção da nossa sociedade, da nossa individualidade. Dialogar, aprofundar esses elementos, observar como funcionam, o que se passa, é um dos elementos que provavelmente tem grande relevância nos nossos dias.